Eu peço desculpa, Sr. José Gonçalves, Daniel Pereira, certo? Muito boa tarde. Eu estou em representação da coordenadora deste grupo de trabalho que não conseguiu estar hoje aqui presente. Desde logo, peço-vos desculpa por esse motivo. Mas em nome quer da coordenadora, Sra. Deputada Susana Amador, quer do Partido Socialista, saúdo-vos a vossa vinda a este grupo de trabalho de transferência de competências para os municípios na área de educação e os seus efeitos nas escolas. É importante para nós ouvir a Confederação Nacional dos Pais a respeito desta questão. Temos os partidos representados, temos o Bloco de Esquerda, a deputada Joana Mortágua, pelo PCP, a deputada Ana Virgínia, pelo Partido Socialista, a deputada Maria Augusta Santos, pelo PSD, a deputada Germana, desculpe, Rocha, e pelo CDS-PP, a deputada Hilda Araújo Novo. O formato desta audição corresponde a 15 minutos de intervenção por parte da CONFAP, depois 5 minutos a cada grupo parlamentar e depois para uma resposta aos grupos parlamentares, novamente 15 minutos. Eu passo desde já a palavra. Não sei se vão usar repartido. Sim. Pronto. Dou-vos então a palavra.
Para já, muito, muito boa tarde. Agradecemos mais uma vez este vosso repto. Primeiro, dar os cumprimentos a todos os presentes e aqui uma saudação especial à senhora deputada Susana Amador. Portanto, a nível pessoal, já tenho um carinho por ela e nós os dois até somos de Odivelas, portanto. Mais do que isso, mas, portanto, dar-lhes os nossos cumprimentos. E é uma pena não estar cá. Bom, este tema nós temos vindo a acompanhá-lo durante já, penso que, uns 5 anos, talvez, por aí. Penso que há 5 anos foi uma das primeiras vezes que eu vim a uma comissão ali no anexo, de uns senhores que vieram falar e tal. Na altura, vereador, na altura, desculpa, presidentes da Câmara, de algumas câmaras, antes do início daquilo que se chamou o projeto piloto. Projeto piloto de, se não me engano, 9 câmaras, 8 e depois mais uma 9. Bom, o que é que nós acompanhámos a par e passo quase todas aquelas onde os pais têm uma forte implementação, não sei porquê, mas quase todas a norte, um dado aqui, um pequeno dado. E vimos aqui algumas delas muito bom trabalho, um trabalho profícuo, e outras não tão bom trabalho, ou pelo menos não levaram tanto a peito aquilo que era. E uma das grandes leituras que era feito pelos pais nesta delegação de competências, podemos chamar assim, às autarquias, era cada vez mais os pais estarem perto das escolas. Penso que era uma das matrizes bastante forte nessa dessa desse, desses pilotos. Desses pilotos. Naqueles onde os pais, eu estou-me a lembrar assim, de alguns, mas não vou dizer o nome, que é para não ferir suscetibilidades, onde os pais, desde a primeira hora, foram chamados ainda para a regulamentação do próprio clausulado que aconteceu, não há dúvida que, até hoje, são casos de autêntico sucesso. Noutras, onde os pais entraram mais tarde ou não entraram, portanto, são projetos que. E eu depois vim ouvir uma audição onde estavam os professores, estavam novamente os autarcas, estavam também nós estávamos, e ouvi e notava-se perfeitamente aqueles que tinham conseguido ter um excelente trabalho e os que não. Portanto, o que é que nós dizemos? Nós dizemos aquilo que temos escrito sempre. Concordamos com a dita delegação de competências. Eu não vou dizer descentralização, porque descentralização é muito mais do que delegar competências. É muito mais do que isso. Mas essa delegação de competências, contudo, é necessário que haja mecanismos de fiscalização. Começando pelo Conselho Municipal de Educação. Ele tem que funcionar. Se não funcionar esse mecanismo de fiscalização, que a fiscalização não é no termo negativo da palavra. É mais no termo de monitorizar como é que as coisas estão. E o que nós temos vindo a observar é que cada vez mais os pais fazem, cada vez menos, fazem parte da chamada comissão restrita do Conselho Nacional de Educação. Se é o caminho que querem ir, vamos para o caminho errado, na nossa opinião. Portanto, esse é um dos mecanismos. Outro dos mecanismos é, claramente, conservar a autonomia que as escolas têm, dando-lhes mais enfoque, porque nós acreditamos nas escolas. Acreditamos claramente nas escolas. Achamos que a autonomia das escolas deve ser mantida, mesmo passando para a esfera municipal, deve ser mantida como hoje está a conseguir ser mantida. Ou seja, não passar a competência para o município e passarmos a ter a escola debaixo do município, debaixo aqui, o de baixo não é a palavra correta, mas pronto, mas estar no grau de decisão da Câmara. Se assim for, vamos ter excelentes autarcas que vão ter excelentes exemplos e outros não tão bons autarcas que vão ter maus exemplos. Portanto, a autonomia tem que ser dada à escola e não a um conjunto de pessoas que estão na Câmara, das variações e tudo, com o melhor que eles sabem fazer. Contudo, sabemos, e isto vem entroncar com outro tema que nós já queríamos falar várias vezes, que é a redução de números por turma. Aqui, na altura que eu disse, vou dizê-lo agora da mesma forma, que é o nosso país, apesar de ser pequeno, tem muitas assimetrias. O que quer dizer que uma decisão tida no 5 de outubro para todo o país, se for igual, vai de certeza ser injusta e vai não ter equidade. Portanto, nada melhor do que estar mais perto mais perto dos alunos, mais perto de quem necessita, para as decisões serem bem tomadas, ou serem, pelo menos, não tão discricionárias. Portanto, serão muito mais fáceis de tomar. Contudo, volto aqui a dizer, tem que haver aqui mecanismos, e se calhar com isto terá que existir um outro conselho, ou parecido com o Conselho Nacional de Educação, mas nós confiamos também no trabalho dos professores, mas só confiamos no trabalho dos professores que nos chamam também para os ajudar. Portanto, todos os professores que são altruístas, e temos uma grande parte deles que são altruístas e que pensam que os pais só estão bem fora da escola, ainda temos muitos exemplos, e um dos exemplos máximos que temos é pôr os pais fora do conselho pedagógico. Portanto, toda a gente ficou contente, pelo menos numa parte da educação, que os pais ficassem fora do conselho pedagógico, mas felizmente que há muitas escolas, e posso afiançar que há mais de 70% das escolas, apesar dos pais, apesar de já não estar no conselho pedagógico, que os chamam cada vez que há um conselho pedagógico, o que demonstra que afinal os pais foram mal retirados do conselho pedagógico. Portanto, infelizmente que depois, entre a bruma da espuma da cerveja, quando ela assenta as coisas mais ou menos, é como o azeite, vem sempre para cima da água. Portanto, tudo o que for para ajudar o avanço qualitativo da educação é um bom tema. Depois, outro tema que esse é mais quente, tem a ver com a quantidade de autonomia e o que é que vamos autonomizar aqui se é o horário, se é o currículo. Flexibilidade. Se é o horário e o currículo. Nós acreditamos que os currículos flexíveis em áreas que necessitam de aprendizagens específicas só pode acontecer passando a delegação de competências para as câmaras. Se com isso quiserem mexer na flexibilidade, que já se ouve aí uma onda de flexibilização do horário, não. Completamente não. Nós não podemos aqui subverter, porque os pais, que nós saibamos, trabalham. A maior parte deles, eu não me lembro que nenhum não trabalha. Se não trabalha é porque gostaria de trabalhar. Mas é porque não pode trabalhar. Mas se mexemos em flexibilização do horário, vamos mexer em ambiente familiar. E isso nós não aceitamos. Nós aqui não. Nós, que eu saiba, nunca fizemos uma manifestação nem nenhuma greve. Portanto, nós estamos cá, não olho para mim que não estou a dizer mal disso, mas os pais nunca fizeram. Portanto, os pais estão cá para melhorar o sistema. Ponto. Os pais são os patrocínios, mas estão cá para tentar que o sistema melhore. Portanto, o que quer dizer que volto a dizer o que disse há bocadinho, tudo aquilo que acharmos que é bom para que haja um crescimento e que haja uma sustentabilidade na educação, e posso dizer que dá um, pelo menos nesta legislatura, não tem havido tanta legislação avulsa como houve aqui há uns anos atrás. Portanto, tem havido mais estabilidade durante o ano escolar. Não entrou, posso-vos lembrar que aqui há 3 anos atrás entrava quase um decreto por mês e tínhamos que estar todos a perceber o que é que estava a passar. Este ano houve uma estabilização. Se continuar assim, estamos todos de acordo. Agora, porque nós precisamos é que a palavra confiança seja uma palavra exata e concreta. E os pais acreditam, confiam claramente na escola. A escola, o edificado escolar, é o sítio, é o local onde os pais acreditam que tudo pode acontecer de bem para os seus filhos. Por isso é que confiam desde manhã até à hora que os filhos saem, que estão num único espaço onde deveriam estar durante o seu período de crescimento pessoal. Com todas as atividades que têm, cuidado que eu, quando digo escola, não estou a falar sala de aula, estou a falar edificado escolar. Eu não sei se o Daniel tem mais alguma coisa para acrescentar.
Passo agora a palavra então ao Daniel Pereira.
Muito obrigado. Queria agradecer também estarmos presentes, já vi que temos ali um cronómetro. Queria saudar todas as senhoras, enaltecer. A minha estrutura familiar anda à volta das mulheres e pronto, é a minha primeira experiência na Casa da Democracia e sinto-me bem por estar no meio de tantas senhoras. O meu companheiro já abordou praticamente todos os aspectos que nos fazem estar aqui. Queria só salientar aqui o facto, falou-se aqui, o Zé Gonçalves falou na fiscalização, nós não pretendemos fiscalizar, nós queremos acompanhar, que é o que nós não fiscalizamos os nossos filhos, nós acompanhamos os nossos filhos, tentamos muitas vezes, umas vezes com sucesso e outras não. E o que nós queremos aqui, e partindo do princípio, todos os presentes que estão nesta sala estão aqui porque houve um pai e houve uma mãe, queremos acompanhar. E tudo o que seja acompanhar o processo, neste caso educativo, estamos a falar na escola pública, queremos dar o nosso contributo, principalmente em todos os aspectos que nos preocupam. Este aspecto da delegação de competências, neste caso nas câmaras municipais, há uma palavra que se fala muitas vezes e não se gosta, que é a municipalização. Nós não queremos a municipalização. Nós queremos que esta delegação ajude, venha contribuir para aquilo que há muitos anos nós almejamos, que é a melhoria da escola pública, termos um horizonte, não digo um horizonte longínquo, mas um horizonte a curto prazo. Portanto, basicamente, o meu companheiro falou em tudo, falou na participação dos pais nas escolas, no Conselho Municipal de Educação, é importante os pais estarem presentes, é um órgão que urge dar mais competência e os pais cada vez estarem mais presentes. Falou-se nos conselhos gerais também, extrema importância no funcionamento das escolas, nos conselhos pedagógicos, que infelizmente fomos, de certo modo, afastados. De resto, nós estamos expectantes. A flexibilização também é importante saber o que é que se quer flexibilizar, se é a oferta educativa, sim senhor, é importante. Os horários, é mais do mesmo, não sei até que ponto é que os horários será bom para os nossos jovens e para as nossas crianças, talvez seja bom para os professores e para o funcionamento da máquina, mas a oferta educativa urge mexer e adaptar, porque nós já temos uma educação a funcionar a várias velocidades e o que nós queremos é, não queremos pôr todas iguais, porque é impossível, e nós, como o companheiro falou, somos de Odivelas, eu principalmente ando nisto a nível nacional há pouco tempo, mas o pouco tempo que ando já vi que existem diferenças tremendas. Existem desigualdades, não digo desigualdades positivas ou negativas, mas existem diferenças de norte a sul, maneiras de pensar diferentes, os locais são diferentes, as maneiras de estar das pessoas são diferentes, as maneiras como se associam são diferentes também, que foi aqui falado, que o norte tem muito mais peso no movimento associativo parental. Portanto, nós estamos aqui, agradecemos estarem-nos a ouvir, o movimento agradece, e estamos bastante preocupados e queremos participar, queremos ajudar, queremos que nos ouçam e estamos à disposição para o que for preciso. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu vou desde já passar a palavra à deputada Ana Virgínia, porque tinha pedido. Joana Mortágua também tinha solicitado, depois da deputada Ana Virgínia. Nós estamos um bocadinho atarefadas de tempo, porque o plenário, entretanto, demorou mais do que o previsto. Acho que ainda nem sequer terminou. Deputada Ana Virgínia, por favor.
Muito obrigada. Cumprimentar os colegas deputados, deputadas, e cumprimentar os senhores representantes da CONFAP e congratular-nos pelo facto de terem vindo, foi o nosso pedido que vieram cá, trazer as vossas posições relativamente à posição dos pais, relativamente àquilo que é municipalização, descentralização, o que quiserem, chamem o que quiserem. Dizer só, e bem, desculpa, mas não posso deixar passar, nós não fazemos greve, nós somos pais. Até parece que estamos preocupados com os filhos, então e nós não estamos. Nós, os pais, os professores não estão, eu digo nós, peço desculpa porque eu sou professora de profissão. Portanto, e os pais não estão? A greve não é para obstar, mas para, pelo contrário, facilitar até a vida aos vossos filhos. É nos alunos que nós pensamos também. Agora, sem uma carreira dignificada, também não conseguimos lá chegar. Eu sei que não foi isso que o senhor quis dizer, certamente. De qualquer forma, eu tinha de comentar. Pronto. Também já devem conhecer que a posição do PCP relativamente à municipalização, descentralização, sim, porque o que aconteceu com o contrato interadministrativo do anterior governo não foi descentralização. O que aconteceu foi uma delegação de competências e ao delegar as competências elas continuam a ser de quem tem de poder neste caso. E para além de que, apesar de se manterem na esfera do... para se manter na esfera do poder e a cada momento pode chamar, além disso, as câmaras ou aqueles para quem são transferidas as competências não têm poder de decisão. Não têm poder de decisão, não é uma descentralização. Começa logo por aí. Depois nós consideramos que as funções sociais do Estado não podem, não devem ser descentralizadas. E não devem ser, e que é, no fundo, uma desresponsabilização do próprio Estado pelas suas questões, pelas suas funções sociais, que estão consagradas na Constituição da República Portuguesa como tal. Porquê? Porque a educação é demasiado importante na vida dos alunos e das pessoas para o progresso do país, para toda uma série de situações em que é importante para a elevação da cultura, do saber de todos. Portanto, nós não podemos estar dependentes de boas vontades das câmaras para tratar bem ou tratar mal. Há quem trate com o coração, há quem trate com os pés. Nós sabemos isso. E muitas vezes tratam com os pés porque não têm meios e outros têm para o fazer. Nós consideramos que isto não pode, não deve descentralizado, ou neste caso nem é tanto descentralizado, delegado às competências na medida em que as assimetrias já existentes, e o senhor disseram não há bocadinho, as assimetrias já existentes vão aumentar muito mais. Temos essa impressão e essa experiência, porque nós consideramos, por exemplo, em 2008 e 2015 não aconteceu descentralização, aconteceu delegação de competências, e nós consideramos que o balanço é completamente negativo, a começar por uma coisa. E quando os senhores falam de proximidade, nós estamos de acordo que é uma opção muito, muito positiva, sim, a proximidade. Mas a proximidade sem os respectivos meios não serve de nada. Porque o que foi acontecendo foi sendo dado aos municípios que aceitaram, naturalmente, não foi para todos, os municípios que aceitaram foram tendo as competências, mas não tinham dinheiro para desempenhar a maior parte das vezes. E depois tinham duas opções a fazer: ou tiram ao município, ou não pagam aos professores, aos funcionários e para aí fora, ou não investem na escola. E quando vier as obras, como é? Portanto, nós consideramos isso. Consideramos, ademais, que muitas vezes, portanto, o que veio para as autarquias foram encargos sem o respectivo dinheiro que deveria, sem os respectivos meios financeiros. Ainda, isto falando relativamente ao anterior, que é esse que estamos a discutir aqui, ao fim e ao cabo, porque sobre a educação e sobre a descentralização atual será feito na comissão competente, que é do ambiente. Relativamente à descentralização, à municipalização do anterior governo...
Terminasse, senhora deputada.
Só mesmo para acabar, e afinal era pouco.
Terminar.
Relativamente à descentralização do anterior governo, o que nós temos a dizer é que aquilo... descentralização não, aquilo é mais municipalização. O que aconteceu, fizeram as coisas, a delegação de competências, para já não foi delegação de competências nenhumas. Foi a escola que as veio buscar, foi a Câmara que a veio buscar às escolas. Ou se não veio, foi porque não quis, com contacto interadministrativo. E além disso, foi tudo feito ao arrepio dos professores, dos funcionários, de toda a gente, toda a escola. Não pode ser, não estamos de acordo. Dizer ainda que, e também já com um certo... A projeção para o futuro. Consideramos que está a ser feito este processo um bocadinho carente de determinados dados. É porque isto é algo que tem de haver tempo para se pensar e conhecer e saber quais são os suportes e quais são os dados e quais são os estudos que estão na base desta decisão. Quanto é que cada município vai receber? Quantos funcionários? Que implicações? Que impactos? Nós não sabemos. Portanto, também nós estamos e achamos que também deverá haver um nível intermédio, que seria a regionalização. E eu vou pedir muita desculpa, eu vou ter mesmo que tenho de ir para o Porto, vou ter mesmo para a minha terra, e eu vou ver... Pois, mas São João é no Porto e vou preciso de preparar. E só dizer que agradeço muito a vossa presença e agradeço também aos senhores deputados que me permitiram passar à frente. Eu vou ver depois, se tiverem algum comentário a fazer relativamente, vejam lá, se não dizem muito mal, que eu vou ver. Muito obrigada e um bom Santo António para todos.
Muito obrigada, senhora deputada Vizinha. Passará a palavra então ao Bloco de Esquerda, a deputada Joana Mortágua.
Telegraficamente cumprimento aos representantes da CONFAP, tomámos boa nota dos contributos que deixaram, a posição pública, aliás, a posição do Bloco sobre o projeto de descentralização de competências no nosso parecer tem muito de municipalização de educação e nós estamos em desacordo com a transferência de um conjunto de responsabilidades para as câmaras municipais, porque achamos que o serviço público de educação corresponde a um serviço nacional de educação cuja universalidade e igualdade de direitos pressupõem que haja uma centralização de algumas questões. Achamos que a autonomia das escolas, essa sim, deve ser reforçada e, portanto, devem ser dados mais poderes às escolas e não aos municípios para interferirem nas escolas e que esses poderes, essa autonomia das escolas depende de que seja o Ministério a tutelar os funcionários, os técnicos, os professores, etc. Pronto, tal como a deputada Virgínia, eu ainda tinha esperança de regressar ao plenário porque estamos a discutir uma coisa que está relacionada com a educação. Portanto, cumprimentos e agradeço às senhoras deputadas que me deixaram também passar à frente. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada Joana Mortágua. Penso que já todas usaram da palavra, todos os partidos, não? Alcançou a ordem. PSD, Germana Rocha, muito bem.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora deste Grupo de Trabalho. Quero, em primeiro lugar, naturalmente, cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, os representantes da CONFAP aqui presentes hoje, o Sr. José Gonçalves e o Sr. Daniel Vieira. Agradecer a vossa presença e os contributos que aqui nos trouxeram hoje. Para nós é extremamente importante conhecer os diversos pontos de vista das diferentes entidades envolvidas e interessadas em todo este processo de descentralização, especificamente neste caso concreto na área da educação. Esta é uma matéria, como sabem, se encontra neste momento em discussão aqui na Assembleia da República e cujo processo está longe de chegar ao seu fim, sendo que para o Grupo Parlamentar do PSD é extremamente preocupante esta incerteza e instabilidade que se faz sentir neste momento nos diversos agentes educativos envolvidos em todo este processo. porque se quer efetivamente que o processo de descentralização seja de facto a pedra angular da reforma do Estado, então não se pode avançar sem saber exatamente em que direção é que queremos ir. Mas efetivamente o que temos vindo a assistir ao longo deste processo é alguns avanços e recuos no âmbito do processo em causa. Em devido tempo, alertámos nesta sede para três questões que para nós podem determinar o futuro da descentralização de competências nas autarquias locais. A primeira, relacionada com o timing escolhido, por coincidir com o processo que está em curso das eleições autárquicas. A segunda, prende-se com a falta de avaliação, que já foi aqui referida, e o correspondente diagnóstico dos processos que neste momento estão em curso nos diversos municípios e que já referiram. Pois entendemos que só depois de se proceder a essa competente avaliação é que se poderá decidir de forma correta, real e séria quanto ao caminho a seguir, e ao que sabemos esse diagnóstico ainda não foi apresentado pelo atual governo. A terceira tem que ver com a componente financeira, também já aqui referida. Como todos sabemos, está longe de sequer entrar no debate, mais concretamente no que diz respeito à alteração da competente lei das finanças locais. Isto é de facto muito preocupante porque todos os envolvidos neste processo, incluindo os representantes dos pais, precisam de saber exatamente com o que contam, como e quando contam. E até agora muito pouco se sabe sobre esta matéria. E não podemos certamente correr o risco de, quando arranca o ano letivo, as autarquias, as escolas, os pais, os professores, os funcionários, não saberem exatamente o que os espera em termos de funcionamento e envolvência de todo este processo educativo. Nomeadamente, em que termos ocorrerá, com competências e quais as responsabilidades que cada um caberá. Portanto, o parecer desta confederação que representa os pais e os encarregados de educação é para nós fundamental e por isso gostaria de saber que avaliação é que fazem relativamente aos contratos interadministrativos que neste momento estão em vigor em 14 municípios. Isto é, quais os aspectos que consideram positivos e os aspectos negativos da sua implementação, sendo certo que quer os municípios, quer as escolas, nos pareceres que nos enviaram, fazem um balanço extremamente positivo. Depois, gostaria de saber qual é o vosso entendimento relativamente à forma que deve revestir esta transferência de competências na área da educação, nomeadamente do que diz respeito à matriz de competências. Depois, em relação à composição e competências do Conselho Municipal de Educação, que também aqui abordaram, gostaria de saber que alterações é que acham que deviam ser propostas em termos de alteração legislativa. E, finalmente, de que forma, na vossa opinião, é que se pode conciliar a transferência de competências para as autarquias locais com a autonomia das escolas? Que eu penso que aqui é a grande questão, é esta forma de conciliação. Sendo certo que partimos sempre do princípio que esta proximidade traz grandes ganhos de eficácia e eficiência às escolas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra ao Partido Socialista, a Sra. Deputada Maria Augusta Santos, para usar a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os membros da CONFAP presentes. E agradeço, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o contributo relativamente a uma matéria que está na ordem do dia e que é fundamental para o sucesso da escola e do ensino. Li algumas das preocupações da CONFAP. São preocupações legítimas, claro está. Mas deixem-me dizer que o meu histórico na relação com as associações de pais e com a Confederação das Associações de Pais é relativamente longo, na medida em que, sendo professora, e sendo professora numa escola do Norte, há uma tradição imensa de uma ligação profunda entre as associações de pais e as escolas. Isto está no espírito da maior parte das associações de pais e tem sido efetivamente uma mais-valia para o sucesso do nosso sistema educativo e da nossa escola. E, portanto, nessa vertente também quero felicitar a CONFAP porque tem tradição nesta ligação estreita com a escola. Ouvimos atentamente aquilo que são as vossas notas ou vossas preocupações E há alguns aspectos que eu gostaria de transmitir, que são também o modo de entender esta descentralização de competências por parte do Partido Socialista e, de uma forma particular, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Não, julgo que não há dúvidas que a escola pública e o poder local são casos de sucesso no nosso Portugal democrático. E, portanto, as parcerias entre a escola pública e o poder local têm tradição também. O poder local, de uma forma geral, tem contribuído para o sucesso educativo dos nossos alunos e, por isso, para o sucesso da nossa escola pública. Na apresentação inicial que foi feita pela CONFAP, neste momento, nesta audição, foi feita a afirmação de que concordavam genericamente com a delegação de competências, mas que entendem, é uma preocupação, que deve ser conservada a autonomia das escolas tal como ela existe. Deixem-me em abono da verdade e daquilo que eu entendo e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende sobre esta delegação, esta transferência de competências da educação, que ela tem de ser acompanhada também e será acompanhada de um reforço da autonomia das escolas. E quando nós falamos hoje da flexibilização curricular, quando nós falamos hoje da rede de escolas inovadoras, nós estamos a falar de maior autonomia das escolas. É evidente que todo este processo tem de ser um processo devidamente ponderado, pensado. Vamos construir o caminho, mas tem de ser construído com base em alicerces seguros. Quanto aos Conselhos Municipais de Educação, eles têm obrigatoriamente de sofrer aqui ajustes para responderem a esta transferência de competências. E, fundamentalmente, os Conselhos Municipais de Educação têm de ser ativos, têm de ser Conselhos Municipais ativos na prosecução dos objetivos que estão subjacentes a esta transferência de competências. É verdade que nós temos constituídos em muitos municípios conselhos municipais de educação que acabam por não cumprir o seu desiderato, mas esta mudança tem efetivamente de ocorrer porque ficaremos todos a ganhar com conselhos municipais de educação mais ativos, mais interventivos, mais atentos e capazes de monitorizar muitos dos aspectos que estarão subjacentes a esta transferência de competências. E, portanto, o sucesso escolar dos nossos alunos e da escola passará efetivamente por este empenhamento de todos e, de uma forma particular, da associação, das associações de pais e do seu órgão máximo, que é a CONFAP. A questão que eu coloco é esta, que expectativas é que mediante esta transferência de competências a CONFAP tem para participar ativamente nesta transferência de competências, nesta também monitorização e nesta participação ativa no seio de cada escola e também em ligação com os municípios, como é evidente. E, portanto, é esta a grande questão, saber até que ponto é que a CONFAP vê quais são os aspectos positivos ou aqueles que recomenda alguma ponderação relativamente ao seu papel em todo este processo que vai implicar um envolvimento de todos com muito empenho e, fundamentalmente, com muita dedicação à escola.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora sim, a deputada Hilda Araújo Novo, do CDS-PP, para irmos concluindo a nossa ronda, primeira ronda, pelo menos.
Muito obrigada, Sra. Deputadora. Cumprimento os elementos da CONFAP aqui presentes e eu gostava de tecer algumas considerações prévias a algumas perguntas que gostaria de fazer. E para não estar a repetir aquilo que já foi dito anteriormente, por exemplo, sobre os contratos interadministrativos que estão em vigor e que a colega do PSD referiu de forma que nós subscrevemos. Eu entendo também, pelo menos no CDS, não entendemos que, de facto, a monitorização e o acompanhamento fidedigno e rigoroso desses mesmos contratos deve ser feito. Mas acontece que nós, no CDS, não somos muito dados a elucubrações quando sabemos que, entretanto, as coisas têm outra dimensão. E tendo presente não só os contratos interadministrativos que foram já referidos anteriormente, como também a lei-quadro, que estabelece o quadro de competências e transferências de competências para as autarquias locais e entidades intermunicipais, e que prescreve de forma sintética, mas que refere de facto que será acompanhada de recursos humanos, financeiros e patrimoniais necessárias para, e suficientes para a sua persecução. Nós entendemos que é um pressuposto fundamental no entender do CDS, mas considerando também, e neste momento termos conhecimento do projeto de decreto-lei setorial sobre a educação, em que fundamentalmente se estabelece o quadro de competências das autarquias locais e entidades intermunicipais em matéria de educação, e estando prevista que essa transferência seja concretizada a partir de 2018-2019, considerando também que a CONFAP, dentro das suas competências e dos seus objetivos, pretende ou tenta participar, intervir no sentido de melhorar as situações relativas à ação social escolar, à alimentação, aos transportes escolares, aos escolares e à ocupação dos tempos livres nas escolas, e estando estas áreas que eu acabei de mencionar contempladas no referido projeto de decreto-lei setorial da Lei Quadro, eu gostaria de saber qual é a vossa posição, porque o que está no projeto de decreto-lei setorial é, no nosso entender, e é uma primeira leitura, bastante sensato e razoável. Aparentemente, não estou a falar de pormenores que poderão ser levantados em questão da operacionalização. E acontece que, em relação àquilo que foram as áreas que eu referi e que são aquilo que tendencialmente tentam acompanhar, o que nós encontramos é que, em relação, por exemplo, à ação social escolar, será desenvolvida pelas câmaras municipais, excluindo a distribuição gratuita e reutilização dos manuais. Vemos também que, em relação às refeições, o fornecimento de refeições em refeitórios escolares, estabelecimentos de educação pré-escolar e os ensinos básicos vai passar também a ser, do secundário, a ser gerido pelas câmaras municipais. Gostávamos de saber o que é que pensam também sobre isso. Em relação aos transportes escolares, a organização e o controle desse funcionamento dos transportes escolares também será exclusivo das câmaras municipais. No que respeita à ocupação dos tempos livres nas escolas, as atividades de animação e apoio à família para as crianças da educação pré-escolar, antes e depois do período diário de atividades educativas e durante os períodos das interrupções letivas, serão da responsabilidade das câmaras municipais. A componente de apoio à família dos alunos do primeiro ciclo também serão da responsabilidade das câmaras municipais, e as atividades de enriquecimento curricular também. O que não quer dizer que a supervisão pedagógica e a avaliação das atividades de apoio à família continuam a caber ao Conselho Pedagógico de cada agrupamento de escolas ou escola não agrupada. Portanto, isto são as propostas que existem neste momento em cima da mesa, e portanto eu gostaria de me basear em factos concretos e não apenas naquilo que são as questões que já foram postas e que também neste momento existem sobre os contratos administrativos. Outra coisa ainda que eu não entendi, gostaria que me esclarecessem, porque de facto não percebi muito bem. Quando falaram no Conselho Municipal de Educação, disseram que não concordavam que integrassem a comissão alargada apenas, e gostariam também de integrar a comissão permanente. Foi isso ou percebi mal? Porque o que está previsto é que a comissão permanente, que reunirá uma vez por mês, não contempla os representantes das associações de pais e encarregados de educação, apenas a comissão alargada. Portanto, eu essa parte não percebi. Percebi bem? Pronto, percebi bem. Pronto, eu percebi bem. É que não realmente falhou-me a percepção se estariam contra ou a favor. De qualquer das maneiras, o que eu gostaria de saber é a vossa posição em relação àqueles pontos concretos que neste momento estão contemplados no projeto de decreto-lei setorial. Muito obrigada.
Bom, eu vou tentar resumir porque...
Obrigada. Não faz mal. Quero antes de mais começar por saudar a CONFAP e de forma muito particular o José Gonçalves e o Daniel Pereira, que são ilustres representantes, mas alguém que também me é muito especial, ainda por cima do meu concelho, e por isso o que significa obviamente também que há uma grande preocupação em Odivelas e com pessoas de Odivelas que se dedicam muito a estas questões, em particular a CONFAP, com quem sempre foi um privilégio trabalhar, e não posso deixar de vos saudar pela vossa presença aqui e pelo trabalho que têm desenvolvido ao longo dos anos de forma sucessiva em prol da defesa da educação, do conhecimento e sobretudo da participação ativa dos pais, como obviamente presença que é determinante para a qualidade da escola pública, ou seja, professores, pais, alunos e agentes educativos, para todos fazerem avançar a educação como direito fundamental e essencial para um país mais democrático, mais coeso e mais desenvolvido. E por isso, Daniel e José Gonçalves, é um privilégio estar convosco aqui neste grupo de trabalho, pedir-vos desculpa a todos e a todas pela minha ausência inicial, que se deveu a um problema de saúde, que me obrigou a estar ausente, mas que consegui atempadamente, ainda com o efeito da anestesia, mas estar a cumprir aquilo que é a minha missão enquanto deputada e enquanto coordenadora deste grupo de trabalho. E também um obrigada especial à deputada Sandra Ponteira por me ter substituído nesta ausência. Agora sim, dava-vos a palavra para os vossos comentários finais, observações, respostas. Têm também 15 minutos para, no fundo, dizerem aquilo que entendem em relação ao que foi dito e outras posições que não disseram inicialmente e que queiram agora desenvolver.
Bom, eu vou tirar aqui este peso do Daniel, que é a primeira vez que vem aqui, e só para responder às questões, isto não chega aos 15 minutos, mas vou tentar fazer aqui uma miscelânea delas para responder àquilo que nos pedem. Bom, vamos começar então pelo princípio. A avaliação dos contratos existentes intermunicipais. A CONFAP teve desde o primeiro minuto, em todos os municípios, sempre a ajudar a fazer a tal matriz de competências. E ficámos bastante desagradados quando exatamente aquilo que nós tínhamos dito que era fundamental, na altura não houve coragem política para o fazer. Portanto, quem estava na altura no poder não deu o passo final. Portanto, isto ficou assim. Concretamente, os pais saíram de onde estavam. Porque na matriz de competências, na primeira matriz de competências, os pais tinham uma capacidade de voz e de decisão que vieram a perder depois na matriz final. Portanto, na altura era o secretário de Estado do Sr. Casanova, se não me engano, o Sr. Dr. Casanova, e nós dissemos disso. Olha, aquilo que tivemos meses, porque foram oito municípios iniciais, nove municípios iniciais, e depois é que vieram alguns numa célebre conferência, numa célebre dia em Aveiro, não lembro como é que se chama isso, uma conferência, não sei, em Aveiro, que houveram alguns que à última hora se ofereceram. O caso da Amadora, o caso da Amadora eu lembro perfeitamente, mas já não lembro dos outros. E então, daquilo que foi discutido durante meses, e que nós tivemos sempre na frente, com conjunto de sugestões, de participações, de cimeiras com quem estava na altura, com o secretário de Estado, na altura com o o que se depois demitiu, o Freixo, não, como é que ele se chama? João Grange. Com o Dr. João Grange, tivemos sempre. Na altura, não sei se foi demitido o Dr. João Grange, o que é verdade é que uma boa parte da matriz de competências que nós tínhamos achado que seria fundamental, não esteve. Mas, para além disso, o que é verdade é que houve municípios que respeitaram isso e que levaram isto a bom porto. E dos 13, ouvi aqui 13, eu pensava que eram só 12, mas ouvi aqui dizer que eram 13. Ok, eu pensava que era, mas dos 14 não estão todos ao mesmo nível. Claramente não estão. Mas posso dizer que foi uma experiência que está a ser positiva. Tá, mas não estão todos ao mesmo nível. E eu não quero dizer nomes para não sofrer suscetibilidades, porque isto depois vai ficar em registro futuro, mas há dois ou três municípios que estão claramente na frente. onde pegaram na matriz de competências, puseram de lado e dizer, bom, o que nos interessa é a tal matriz que nós discutimos. Portanto, vamos levar para a frente a matriz que nós discutimos. Ou seja, onde formalmente o informal ganhou o formal, dizendo de outra forma. Pegando agora naquilo que me falou, naquilo que está projetado para o novo quadro, não sei se assim se chama ou não, que eu não sou jurista, peço-me desculpa, nós dois até somos os dois informáticos, portanto bom, falando das AECs, das CAFs, dos transportes, das refeições, as câmaras já hoje fazem isto. As câmaras hoje... Hoje isto não é mais do que passar a papel o que já é feito hoje. Não é mais do que isso. Hoje é os pais conjuntamente com as câmaras, em algumas, não, cuidado que não estou a dizer que é o país todo. Não dizer que é o país todo. Mas hoje os exemplos bons estão aí. Aliás, até houve câmaras que na altura, e por acaso não está cá quem representa essas câmaras, mas que foi completamente contra e hoje é a favor. Hoje é completamente a favor. As refeições escolares, a ação social, as CAF e as AECs, e cuidado que nós não defendemos que sejam as ações de pais a explorar por eles as CAFs e as AECs, nada disso. Os pais não estão cá para criar postos de trabalho. Não estão. Portanto, os pais não é o seu core business ter associações de pais que gerem 20, 30 mil euros ao mês. Não é esse o nosso core business. O nosso core business é fiscalizar o que for de melhor para os nossos filhos. Portanto, achamos que há entidades que já fazem esse trabalho e que nós estamos cá para contratualizá-las e para fiscalizá-las. Portanto, ou seja, não nos choca nada, que é o que acontece, por exemplo, no município, posso falar aqui de Odivelas, está aqui a ex-presidente da Câmara, que o dinheiro vem diretamente da Câmara Municipal para as associações de pais e as associações de pais não gerem, põem as outras entidades a gerir e fiscalizam-nas. Portanto, aquilo tem corrido bem. Que nós saibamos, tem corrido bem. Tenho aqui o Daniel, não me diz que não, portanto, é porque está bem. Voltando aqui para aquilo que é aqui a parte política da questão, que é a matriz de competências, que é as nossas expectativas, e deixa-me só dizer uma coisa que há bocadinho. Eu quando falei, eu não disse que queríamos a autonomia conforme está agora, não. Que não mexam, pelo menos se for para piorar, que deixem de estar como está. Claro que queremos maior autonomia nas escolas. Eu faço parte, fiz parte de uma noite tremendamente grande com outra pessoa que aqui está, por causa de um erro feito pelo Ministério da Educação numa escola do meu filho, agora está a lecionar, e nós soubemos a entidade, o poder local, conjuntamente com os pais, que os pais foram chamados desde o primeiro minuto, de um erro crasso que o Ministério da Educação na altura fez, e hoje temos um sucesso na escola. Porquê? Porque houve a necessidade de chamar os pais e dizer, olha, passa-se isto. Aliás, o pai que até que soube, fui eu que soube, conseguia passar aquilo. Mas seja como for, envolveu a comunidade toda. E como a comunidade foi toda envolvida, a escola neste momento é um caso de sucesso. Em Portugal, é uma das que é um caso de sucesso. Não é a Escola da Ponte, mas anda lá perto. Nem a de Viseu, que hoje apareceu na comunicação social. Mas tem que se dar o valor que quem tem. Portanto, a matriz tem que ser uma matriz completamente equilibrada. Se nós temos um órgão que foi estudado de uma forma exaustiva, que é o Conselho Geral, e se o Conselho Geral não tem, e bem, a maioria dos professores, mal razão tem que ser. Portanto, nós o que queremos é um equilíbrio, e um equilíbrio é que seja equitativo. Portanto, que é o Conselho Municipal de Educação, ou aquilo que se vier a chamar, que tenha pareceres de toda a comunidade e não só, porque depois, qual é o problema da restrita? Quem é que está sempre nas restritas? Quem é que não está na restrita? Os pais nunca estão. Os pais nunca estão na restrita. Quem é que está na restrita? Professores. E os professores precisam de outros conselhos, precisam de outras visões, porque senão estão sempre a falar os mesmos dos mesmos. E nós todos no nosso trabalho, muitas vezes, é preciso vir um input de alguém que não vive o dia-a-dia, do dia-a-dia, para percebermos que afinal há outras formas de ver o problema. Portanto, nós o que queremos é órgãos equilibrados e que onde os pais estejam com muita presença. Aí não sejamos... Nós estamos aqui a fazer política, não é política partidária, é política parental. E temos que o assumir. A CONFAP faz política parental. Portanto, e nós aqui não temos qualquer tipo de medo. Expectativas, ou até onde é que nós queremos ir? Até onde vocês nos deixarem ir? Porque, felizmente, já existe grande competência nos pais. O que alterou o século foi a competência que já existe fora da escola. E a escola necessita dessa competência. Nós, pelos vistos, já temos mais do que uma senhora do Norte, que aquela nossa amiga também é do Norte. É verdade, anda ali perto de Gaia, para aquela zona. Gondomar, não andei longe, não andei longe, anda ali perto do Porto. Essa município é perto do. É de? Ah, mas você é de ouro, você é a mulher do ouro. A mulher do ouro. Bom, mais onde? Vila Real. Ai, Jesus, estive lá este fim de semana. Bom, agora para dizer o quê? É, vocês são exemplo vivo do que é, e ainda bem que eu disse, do que é participação parental. Qualquer evento que se faça à Norte, temos as salas cheias de pais. A Sul estamos a conseguir que isso aconteça. Mas é muito mais difícil. Porquê? Porque isto é histórico. O movimento, a democratização do movimento começou a Norte e não a Sul. Portanto, e foi preciso um senhor, e acho que ele merece tudo o que a gente pode dizer, o senhor chamado Roberto Carneiro, para democratizar os pais. Os pais só entraram na escola depois do Roberto Carneiro. Até ali os pais nunca tinham entrado na escola. Portanto, e ainda temos muitas escolas, a Norte e a Sul e no país, que não nos deixam entrar. Ficamos à porta da escola. Porque, só que depois nós já temos algum traquejo com isso, e eu quero lhe dar a palavra aqui ao Daniel, já temos algum traquejo, e depois quando as pessoas vêm bater à porta da Confap, as coisas acontecem. Mal ou bem, mas as coisas acontecem. Ou é de uma forma que nós queremos sempre equilibrada. Porque vamos lá ver. O professor tem um papel fundamental para nós. O professor é o tutor dos nossos filhos. E se nós não valorizarmos o professor, não vamos valorizar os nossos filhos. Portanto, agora temos é que valorizar os bons professores. Porque quando se diz, agora esta vaga que se diz muito, as crianças estão muito mal criadas, já não era nada como era antes e tal. Isso já ouvi quando era miúdo, não era nada como era antes. Mas o que é verdade é que existem professores que se atualizaram, aliás, dizendo de outra forma, hoje o professor tem que ser competente, já não tem autoridade. Antigamente bastava autoridade para ser competente. É aqui uma mudança de paradigma. E hoje é fundamental que os professores que são competentes, eles sabem quem são. São competentes, eles não precisam de ter autoridade na sala de aula. Eles são competentes. As crianças reconhecem-lhe essa competência. E a grande diferença que há, e por isso é que nos deixamos muitas vezes emocionar, porque nós na educação é como lá em casa. A gente dá-se sempre uma opinião para qualquer coisa. Aqui na educação todos nós gostamos de dar opinião. Todos nós gostamos de dar. E depois todos nós temos mania que percebemos, que é outra questão. Porque, ou seja, há pais e pais, mas o que nós queremos é, e estamos a fazer um trabalho de muito profundo, que é trazer cada vez mais os pais à escola, porque isso vai fazer com que o filho... Não há nenhum filho que não goste de ver o pai na escola. Até tenho orgulho nisso. Daí a formação dos adultos é fundamental. É fundamental. Porque se os adultos forem voltarem à escola, os seus filhos vão adorar que isso aconteça. E vão ver nos exemplos. Eu não sei se falei em tudo, mas agora vou deixar aqui falar o Daniel, que ele também veio para falar.
Daniel Pereira.
Muito obrigado. Aqui o meu companheiro, com certeza, já disse tudo. E apraz-me também ver que nós fomos questionados, eu tomei nota, foram 8 perguntas, parecia uma comissão de inquérito. O que é importante, salienta a importância do MAP, um grupo parlamentar, vários grupos parlamentares quererem ouvir a opinião dos pais, acima de tudo, o que é que eles acham. Eu fui tomando notas, tomei muitas notas, e fomos questionados sobre CAFs, AEX, ATL, Ação Social Escolar, alimentação... Mais coisas. A avaliação dos contratos intermunicipais, qual era a nossa opinião, a matriz de competência.
Deixa-me só dizer aqui uma coisa. Sim, já que estamos na casa certa, as refeições escolares não estão bem, porque há aqui um pormenor que vocês podem diferenciar e podem ultrapassá-lo, que é, se os professores comerem na escola, os meninos também irão comer na escola. Isso está na vossa mão, que é os tais 1 euro ou 3 euros. Se eles pagaram mesmo que a criança, eles comem lá. Porque à volta da escola, todos os partes são ao valor que o professor paga na escola.
Obrigado, Zé. Por acaso, focaste um aspecto que a nós pais nos preocupa, que é a alimentação, é os refeitórios escolares. E muitas vezes nem é pelos nossos filhos, porque que é a preocupação que o movimento tem é muitas vezes é com as crianças mais carenciadas, com a qualidade da alimentação, e que sabemos que há muitas crianças que a única refeição que fazem, passando a expressão de jeito, é na escola. A nós preocupa-nos, seja de quem for a competência, seja das escolas, dos agrupamentos, seja das câmaras, seja das APs, a alimentação é essencial. Nós não podemos ter crianças a desmaiar em sala de aulas. Isso não é impensável. Portanto, a alimentação tem que ser sagrada. Delegue-se a quem se delegar. Tem que se pensar nas crianças. As crianças, para estar com atenção, para conseguirem assimilar a matéria, têm que estar alimentadas. Portanto, acho que a alimentação não deve estar aqui como, agora não querendo ferir suscetibilidades, como arma de arremesso para um lado e para o outro. A alimentação tem que ser sagrada dentro das escolas. Mais coisas que nós podemos contribuir: os Conselhos Municipal de Educação, participarmos mais. Eu sei que às vezes é difícil os pais, porque nós somos voluntários, e eu pessoalmente vou sair daqui e vou necessitar de levar uma justificação para entregar na minha entidade empregadora, mas os pais querem e têm vontade de participar mais em todos os processos onde os seus filhos estejam. O Zé Gonçalves falou aqui numa coisa que foi uma coisa que eu escrevi e que é muito importante e que ninguém, e fala-se muito pouco, que é a capacitação parental. Nem todos os pais estão preparados para fazer o acompanhamento dos filhos. Já não falando nos pais que estão no movimento associativo, nós falamos nos pais. Quando a criança chega à casa, conseguir acompanhá-la, os pais terem a consciência que têm que ir às reuniões da escola, quando os professores chamam, quando as escolas chamam. Há pais que são chamados uma vez, não vão, são chamadas a segunda, não vão, são chamadas a terceira, não vão. E não é só as AAPs, as associações de pais, que têm problemas em trazer os pais à escola. A escola também tem problemas em trazer os pais às escolas. Mais coisas, ainda tenho... Está a acabar. Mas pronto, ouçam-nos, por favor. Nós precisamos de vós. Vocês também, quer queiram, quer não, precisam de nós, que nós somos os pais, somos as mães, e são os nossos filhos, e queremos construir uma sociedade melhor. Muito obrigado.
Bem, muito obrigada a ambos e muito obrigada a todos os grupos parlamentares. De facto, era para nós fundamental podermos ouvir, e isso significa, obviamente, que vos damos esta grande importância como agentes fundamentais na construção de uma escola de todos, e dar só três ou quatro notas metodológicas que têm a ver com todo este processo. No que diz respeito à 11ª Comissão, que é a comissão competente na especialidade para analisar a proposta de lei do Governo e os outros projetos de lei que foram apreciados na Generalidade, o processo de audições chegará ao fim na quarta-feira com o Sr. Ministro Adjunto, para o qual, obviamente, vos digo desde já que é uma audição pública e poderão assistir caso tenham interesse. Aliás, na sexta-feira, decorreu também uma audição importante que envolveu os quatro secretários de Estado que têm, de facto, impacto específico nesta área: a segurança social, a saúde, a educação e o secretário de Estado das autarquias locais. Podem acompanhar todas estas audições na ARNET e, portanto, nos vídeos recentes vão à comissão competente e podem também ouvir aquilo que foi dito pelos responsáveis, neste caso em particular pelo secretário de Estado da Educação, que escalpelizou um pouco aquilo que estava em causa, o artigo 11º da proposta de lei, que já delimita mais ou menos os campos de intervenção na área de educação, e depois os decretos de leis sectoriais, dar-vos também informação que hoje mesmo a 11ª Comissão e depois também todos os deputados irão receber os cerca de 20 decretos de leis sectoriais e outras propostas conexas como a legislação sobre dirigentes ou a organização dos próprios municípios. Chegou hoje aqui à Assembleia da República, uma vez que sempre foi assumido o compromisso que a proposta de lei depois deveria vir acompanhada dos documentos que a operacionalizam, ou seja, não ser dado a aprovar a proposta de lei sem os decretos de lei. Ela só se torna operativa e executória com os decretos de lei complementares. E, portanto, que chegaram. Tudo indica também que a proposta de lei das finanças locais será enviada já para a próxima semana à Associação Nacional de Municípios Portugueses, que também era uma peça fundamental deste processo, onde claramente as questões dos recursos humanos, as questões financeiras e patrimoniais são fundamentais, porque ela toda é um mosaico muito complexo, e na área de educação estamos a falar de cerca de 32 mil pessoas que serão objeto de mobilidade, e portanto será o setor onde haverá mais transferência, a par da saúde e de outros, mas que são claramente residuais face a estes 32 mil que à partida passarão então para a gestão dos municípios, mas também obviamente com o acompanhamento a vários níveis, desde a componente de proposta de mapa de férias, de avaliação de desempenho, poder disciplinar e hierárquico, que será obviamente competência dos agrupamentos. As câmaras farão a homologação final do mapa de férias ou a homologação final do desempenho, ou seja, quem está mais próximo, que é a escola, é que terá que fazer esse acompanhamento. Portanto, dar-vos estas notas metodológicas de todo este processo, que é complexo e exigente, obviamente, e muito ambicioso, e cada partido terá a sua visão e, obviamente, na sua pluralidade, consegue identificar os aspectos positivos e negativos daquilo que está em jogo e que é muito no que diz respeito também à área de educação. Para terminar, dizer antes de mais que este grupo de trabalho irá continuar a fazer mais de um conjunto de audições mais específicas nesta área, porque a 11ª Comissão, as audições que fez, até porque a limitação temporal também era muita, foram centradas na ANP, na ANAF, nos membros do Governo, na Direção-Geral do Território, Comissões Intermunicipais, as CIMES e depois também as autarquias da área metropolitana de Lisboa e do Porto, e por isso foi um processo que levou mais ou menos a cerca de 20 audições, e nós entendemos, para não nos sobrepor, que deveríamos fazer as audições nesta área que não puderam ser feitas presencialmente na 11ª Comissão. Portanto, muitos pareceres prescritos estão a chegar, ninguém ficou impedido de participar. A forma escrita é tão digna como a forma oral, embora, obviamente, a interação é sempre importante e a componente presencial. E, por isso, nós iremos fazer ainda um conjunto de audições, ouvindo entidades que não foram ouvidas na 11ª, e iremos carrear toda a nossa informação, atas e relatórios para a Comissão, que é competente na especialidade, obviamente numa ótica de boa cooperação intercomissões, uma vez que estamos perante uma matéria que é de mainstreaming, portanto estamos a falar de mais de 15 áreas que se conectam com outras comissões, mas as que estão a acompanhar mais de perto, claramente é a 11ª Comissão, que foi onde desceu a iniciativa legislativa, quer do Governo, quer dos partidos políticos, e esta em particular na área de educação, mas é uma área e uma reforma que nos convoca a todos, e por isso as comissões farão este trabalho de interconexão dos diplomas e dos relatórios para que não haja déficit de informação. É essa a nossa principal preocupação aqui também, e mais uma vez agradecer à CONFAP a vossa presença, o vosso trabalho, e desejamos também voltar a ver-vos nesta casa, que é a vossa casa, é a casa da democracia, é a casa do saber ouvir para depois melhor legislar, e seguramente depois de vos ouvirmos também na especialidade, iremos melhorar aquilo que ainda tem que ser melhorado. Os decretos-leis sectoriais são competência exclusiva do Governo e, portanto, eles apenas servem de luz para a interpretação do que está na proposta de lei e complementam-se com ela, mas a nossa competência incide sobre a proposta de lei do Governo e os demais projetos de lei existentes para conseguirmos fazer um texto de fusão, um texto comum, que não será fácil, mas obviamente as grandes reformas são sempre assim, implicam consensos alargados, e é isso que faremos com total disponibilidade, e seguramente todos os partidos irão dar os seus contributos para a melhoria desta reforma, em particular na educação, onde queremos que todos possam ganhar, em particular os alunos, que são o centro da ação política e o centro da ação educativa. Muito obrigada. Bem-aja.